20 minutos ao acaso. Conversas sobre percursos de vida de pessoas comuns. 20 minutos ao acaso é uma partilha de experiências em curtas conversas sob a forma de podcast. Com protagonistas do nosso cotidiano, vamos de tema em tema ao acaso durante 20 minutos. Olá, bem-vindos ao 6º episódio de 20 minutos ao acaso. Eu sou o José Pedro Borrego e o meu convidado é o António Palmeiro. Tem 44 anos, é pai do Francisco e é diretor editorial no jornal semanário regional, O Mirante. Olá, Palmeiro, tenho um gosto imenso em ter-te aqui hoje como meu convidado. Obrigado por teres aceitado o meu convite para estares aqui connosco.
Obrigado, eu também. É um prazer este reencontro, mesmo desta forma.
À distância.
À distância.
É sempre bom. Tu hoje em dia estás mais ligado à imprensa escrita, mas vamos começar aqui pela rádio, porque nós os dois tivemos no início da RCA, por volta de 1990, nós fomos daquele grupo inicial que inaugurou a RCA logo após a legalização das rádios. E antes da rádio...
Sim, na pré-história.
É, exatamente. Antes de arrancarmos exatamente com a RCA, como ela depois veio a ser, nós começámos com aquelas emissões provisórias, só para ocupar a frequência, num sótão de um centro comercial, lembras-te disso? Nas antigas instalações da antiga rádio local de Almeirim, com um material muito mal instalado, são mesmo ali, estávamos ali temporariamente.
Bem, eu não sei se devíamos falar nisto, mas nós na altura, além de radialistas, chamemos-lhe assim, para simplificar, acho que éramos também trapezistas, porque algumas pessoas que passaram por lá na altura devem se lembrar, quando nós às vezes queríamos passar do estúdio para a regi, não é? E havia, não sei se aquilo era bem por uma questão...
Uma varanda, não era assim?
De habilidade, se era por uma questão de não querermos abrir a porta ou se havia um problema na porta do estúdio, já não me recordo muito bem, mas passávamos por uma espécie de um patamarzinho que devia ter um palmo, não é? Aquilo que era que é quarto andar, salvo erro,
talvez.
O sótão era para aí o quarto andar,
da regi,
e portanto passávamos
principal.
De uma janela para a outra por esse patamar que tinha para aí um palmo, ou seja, mal cabia lá o sapato. Pronto, e era interessante porque toda a gente sobreviveu e não houve nenhum acidente.
E isto foi enquanto decorriam as obras dos novos estúdios na Rua das Mulheiras, que se arrastaram por alguns meses e éramos
exatamente.
Nós que estávamos ali a aguentar as emissões.
Mais interessante, mas o que a mim sempre me fez alguma confusão é que vivia um senhor lá no sótão e lá ao lado, nós depois tínhamos aquela arrecadação onde tínhamos os discos.
Os discos, vinil, exatamente,
é?
Os discos.
Que já é uma coisa também da Idade da Pedra,
já
certo?
Não,
se nós
já.
Perguntarmos
mais novo, já
hoje ao meu filho o que é um disco de vinil ou mostrar-lhe uma coisa daquelas, ele pensa que deve ser para atirar como aqueles na praia. E, portanto, vivia lá um senhor e o que a mim sempre me fez confusão foi como é que o homem aguentava viver num sótão, não é? Bem, se nós aguentávamos também fazer emissões de rádio, né?
Claro,
naquela altura, que era uma verdadeira aventura, o homem também devia de aguentar viver ali. E depois, para além disso, quer dizer, aquilo, havia ainda um outro problema, não sei se te recordas.
Recorda-me lá.
Não sei se foi exatamente na mesma altura ou se foi algum tempo depois, que era, nós tínhamos o emissor dentro das instalações.
Exatamente.
Logo ali, de frente para o estúdio, portanto era numa espécie de sala de entrada, sala de espera, e ali nós entrávamos à porta e dávamos de caras
e
com
quando,
aquele bicho,
e quando
que era
pela potência, quando puxávamos pela potência do emissor, os giradiscos começavam a ter um comportamento estranho, não era?
Aquilo, havia uma modulação e tal.
Exato.
E depois era, pegava um de um lado, o outro do outro no emissor, e andávamos com ele às voltas lá a passear por dentro dessa tal sala até aquilo deixar de fazer o...
Eu hoje em dia sei exatamente qual era o problema desse emissor, é que aquilo estava tudo mal instalado e, portanto, havia uma forte adaptação de impedâncias, então havia potência
problema,
que voltava para trás.
Sim, o problema do emissor, tal como o problema das rádios locais, era uma coisa que, quer dizer, que hoje era um caso de estudo e talvez alguém um dia tenha tempo e paciência
fazer essa
pode
história.
Fazer, exatamente, pode fazer uma história interessante acerca destas coisas, porque não era só ali, eram noutros sítios e nós fizemos coisas muito interessantes com os meios que havia na altura. Isto para dizer, pronto, que o incrível era, às vezes, perceber, não é? Como é que nós conseguíamos fazer determinadas coisas com o que tínhamos.
É verdade, é verdade.
E o entusiasmo que as pessoas tinham, e que se perdeu, não é? Por culpa por culpa de muitos fatores, na altura era incrível. Eu acho que nós não fazíamos rádio, fazíamos uma espécie de magia e de invenção. Às vezes o estúdio parecia um laboratório de invenções, quando se partia uma outra coisa da pré-história, que eram os decks de cassetes, e quando se partia aquelas rodinhas que puxa a cassete, não é? E o que é que nós fazíamos? Atávamos aquilo com um arame qualquer, descarnávamos um fio, tirávamos lá,
conta lá essa técnica, já não
do fio de cobre, enrolávamos à volta de coisa e aquilo lá funcionava durante mais uns meses.
E nós tínhamos nessa altura um ou outro programa de animação. Eu lembro que foi nessa altura que comecei a fazer o estúdio das transmissões desportivas, mas nessa altura, e tu se calhar recordas disso, tínhamos uma grande novidade. Tínhamos nessa altura um leitor de CDs que levava um carregador para 6 discos e que passava as horas mortas em contínuo. A curiosidade é que eram sempre os mesmos. Eu lembro-me que era os Art of Noise, era a Rail Speedwagon e era o GNR ao vivo, e agora os outros três não me lembro, quem se lembrar.
Pá, não me falem nisso, porque eu fiquei de tal forma enjoado com essas músicas.
Lembras-te
que não consigo
disso?
Ouvir. O GNR, então...
Lembras-te quando os discos encravavam e ficavam constantemente no mesmo sítio e depois tínhamos que ir lá
à
meia da
sim.
noite para...
Sim, quando nós estávamos sozinhos e tínhamos que ir à casa de banho, não é? Metíamos então aí esse... esse leitor, não era? De CDs. O problema é quando às vezes o disco já, não era? Os CDs já tinham um batido
batido
tanto, né? E que aquilo começava lá
a ter problemas,
a bloquear. E portanto, como devem calcular, era. E além disso, era outras coisas, que era às vezes quando não só encravar, era ficar completamente em silêncio, não é? E depois nós estávamos em casa, ligávamos o rádio, não estava a dar nada, e portanto íamos a correr, ou de bicicleta, ou íamos a pé, ou de carro.
Para resolver a situação.
Estávamos
a ter
carros para resolvermos a situação.
Tu devias estar, nessa altura, talvez a fazer o secundário, tu eras da área de jornalismo, e quando a RCA já de cara lavada arrancou, isto já nos novos estúdios, tu foste um dos primeiros jornalistas contratados.
Sim, sim. Aliás, eu lembro-me na altura quando entrei, foi quando houve também aqui umas mudanças na profissão, em que as carteiras profissionais eram passadas pelo Sindicato de Jornalistas, que era para, na altura, uma coisa completamente inadmissível, mas era o sindicato
que
passava as carteiras
dia...
profissionais, e portanto houve ali uma mudança e nós tivemos 2 ou 3 anos, ou o que é que foi, que não havia carteiras profissionais.
Ah.
E portanto toda a gente exercia a profissão, mas sem estar habilitado.
E hoje há uma ordem que emite essas carteiras, ou como é que funciona?
Hoje é, entretanto foi nessa altura que estava em formação, em criação, a Comissão da Carteira Profissional de Jornalista, que é quem emite as carteiras profissionais, obviamente. Porquê? Porque o sindicato, portanto, se é a entidade, não é, que representa a classe, não pode ser a mesma entidade que depois é também fiscalizadora da profissão, não é, e que emite
certo,
as carteiras
certo.
Profissionais.
E depois, tu estiveste na informação da RCA durante uns bons anos, uns largos anos.
Sim, já não me lembro bem quantos.
Como é que tu recordas esses tempos?
Talvez tenha.
E já agora, tu nessa altura, quando estavas na informação, e recordando um pouco esses tempos, na altura havia o Telex, não era? Que estava a debitar as notícias da Lusa, depois vocês tinham que ir lá cortar a folha e...
Era o Telex, devia de ser a coisa que na altura seria a coisa que, digamos, produzia mais papel na cidade, porque aquilo passava a noite toda, não é, a imprimir portanto os takes da agência de notícias Lusa, e portanto nós quando chegávamos de manhã às vezes aquilo parecia o fim do mundo, porque tínhamos, era secretárias, era chão, era tudo cheio de papel.
Papel.
O papel era em rolos, né? E portanto aquilo imprimia, saía do outro lado, e portanto o papel, né, tinha que se espalhar pela sala.
Exato.
E portanto aquilo, se fosse uma noite de muita produção informativa, aquilo de manhã era o caos, né?
Portanto, só para arrumar papéis. Tinha que ir alguém da limpeza para pôr ordem na redação. Mas tu nessa altura também fazias animação. Qual é que foi o programa dos que fizeste, aquele que mais te marcou?
Eu fazia um programa à noite, que era E o Paraíso Ali Tão Perto. Epá, eu confesso agora também, confesso um pecado, ou vários pecados que eu cometi durante esse programa, que era à noite. E como disseste há pouco, eu estudava. Quer dizer, eu não sei bem se estudava, se fazia rádio, qual das duas coisas é que fazia mais, mas presumo que o que eu fazia menos era mesmo ir às aulas, né? Ou era estudar. Se bem que tinha alguma facilidade de passar às disciplinas, porque tinha alguma facilidade de compreender as matérias, de interpretar e de fixar as coisas. Hoje já tenho menos capacidade de fixar algumas coisas, sobretudo aquilo que não me interessa.
É da idade.
Agora, eu agora confesso que, pronto, com o cansaço todo de me levantar de manhã, ir a algumas aulas, depois ir para a rádio, depois almoçar, depois fazer mais umas coisas, voltar para a rádio outra vez, e portanto isto era à noite, já não... Penso que começava às 9 ou às 10 da noite, era assim uma espécie do Oceano Pacífico, mas em versão pior, não é? Porque não podia comparar, obviamente, um programa
era a versão tal possível, não é? Era a versão possível na altura.
E portanto, eu agora me confesso, aquilo durava até à meia-noite ou meia da manhã, e agora me confesso que de vez em quando, se alguém ouviu, se é dessa época, e ouviu de vez em quando, assim, por exemplo, uns 30 segundos ou um minuto em que a rádio deixou de tocar, foi porque eu entretanto tinha adormecido em cima da mesa de mistura. E depois, quando o silêncio era muito prolongado, eu lá acordava e voltava a pôr outra música. E depois escrevia assim uns textos poéticos.
Não sei se aquilo era
poesia ou se era alguma. Ou outra coisa parecida.
Aquilo para lançar cada música tinha sempre assim uma tirada de um pensamento qualquer filosófico.
Era assim. Era para ver se arranjava alguma namorada, mas quer dizer, alguns que não escreveram umas cartas.
Deu
mas...
resultado ou não? Lembro-me que nós, nessa altura, fizemos em conjunto muitas horas de rádio, muitas transmissões de exteriores. Ele eram transmissões de procissões, de concertos, espetáculos de variedades, de festas. Nós íamos a todas.
Exatamente. Éramos novos, eu aqui há pouco tempo encontrei uma fotografia de uma, numas festas que nós costumávamos ir fazer, e acho que fazíamos a transmissão da missa e tudo.
Onde
que era? Em Dom Fernando.
Ah, com o António.
Eu não vou explicar
Ralheiro,
o porquê de fazer as festas Ralheiro, de Dom Fernando, mas aquilo tinha uma coisa curiosa que não sei se te lembras, que era, eu não sei se foi só uma vez, mas acho que até foram várias vezes, o que aconteceu quando íamos fazer, nós fazíamos as transmissões por linha telefónica, né?
Exato.
Quer dizer, na altura os telemóveis eram assim, era um tijolo autêntico, um tijolo de 7.
Era uma mala de viagem, quase.
Exatamente, que tinha um peso brutal, pesava mais do que um tijolo. E pronto, e fazíamos por linha telefónica, do telefone normal. Alguns ainda tinham uma rodinha para marcar os números, mais uma coisa da pré-história.
Exato.
E aquilo era por linha telefónica, e havia uma coisa curiosa, que era, nós fazíamos a ligação na casa do padre, não era?
Ah, pois era.
O telefone
pois
do padre.
Era.
E aquilo várias vezes bastava a dar o terço da Renascença.
Sim.
Na linha telefónica, que era uma coisa, eu não percebi como é que aquilo
era
funcionava,
um problema,
provavelmente sabes.
Era um problema de compatibilidade eletromagnética.
Exatamente. E portanto, pá, aquilo era uma coisa impressionante.
Depois tínhamos que andar a mudar o comprimento do cabo e a passá-lo para o outro lado para ver se aquilo desaparecia.
Exato.
E lá resolvíamos a situação.
Mas quer dizer, eu acho que as maiores peripécias e as coisas mais loucas, das mais loucas que me aconteceram na vida, passaram nesse período até ali hoje, estão vindo 25 anos ou 26, já não me recordo, eu sou muito mal para datas e para fixar essas coisas, até para aí uns 25 ou 26 anos, que andei por ali a fazer qualquer coisa.
Mas aquilo foi um período de imensa criatividade.
Pois, e era isso que eu ia dizer. Eu acho que eu hoje vejo as coisas de forma diferente, e atendendo a que houve muitas rádios que fecharam, atendendo a que outras têm conseguido sobreviver conforme podem. Eu acho que o que falhou nesta coisa foi, e isto às vezes é um pouco como o futebol, foi não se conseguir captar ou reter a criatividade toda que surgiu naquela altura, né? E que havia naquela altura. E era muita. E muitas das pessoas que passaram pelas rádios, eu não falo nenhuma especificamente, mas outras acabaram por seguir outros caminhos e poderiam ter tido um futuro, se calhar, nesta área.
Tu já há muitos anos que estás afastado da rádio. Tu tens saudades da rádio desses tempos?
dizer que é da rádio enquanto meio de comunicação, da rádio enquanto instituição, seja...
Não, estou a falar, seja por aí, da própria
experiência. Eu tenho saudades de momentos e de pessoas, não é?
Claro.
E de aventuras e de coisas que se passaram, e eu não sei se é saudades, eu acho que as saudades... Não, a saudade não
foram
é uma,
bons tempos, foram
uma
bons
palavra
tempos,
que faça muito,
foram bons
muito
tempos,
parte
e é isso,
da minha vida.
E é isso que
mas tenho lembranças, é isso.
Exatamente. Tu depois, mais tarde, tiveste a oportunidade de abraçar um novo projeto na imprensa escrita regional, num grande jornal de referência, que é o Mirante, onde estás até hoje. Tu, no Mirante, começaste como jornalista e tens vindo a subir por aí acima, isto também fruto da tua grande experiência, que é que foste acumulando ao longo dos anos. Como é que tem sido essa experiência na imprensa escrita?
Tem sido boa. Tem sido boa, sobretudo, por uma questão. Eu trabalho no meio e numa empresa e numa instituição que... não para, né? Está em constante mudança, eu não digo todos os anos nem todos os meses, tem constante mudança todos os dias, e todos os dias somos confrontados com coisas diferentes,
e tem que
todos
se
os dias temos
aos novos desafios,
a força de querer fazer outra coisa ou mudar qualquer coisa, e portanto todos os dias eu estou a aprender, mais do que ensinar, todos os dias eu também estou a aprender.
E dos vários casos que acompanhaste, das várias notícias e reportagens que tiveste que fazer no Mirante, qual é que foi aquela que mais te marcou?
Quero dizer, há várias, mas há uma que tem, não é porque me tenha marcado por alguma questão especial, acho que me marcou sobretudo por dois motivos. Um deles é porque está relacionado com um facto e um período histórico mais recente de Portugal, e o outro tem a ver com o facto de ter conseguido descobrir uma coisa que mudou uma parte dessa história. E isto tem a ver com uma questão, quando toda a gente imaginava, que o grande herói da Abril, Capitão de Abril Salgueiro Maia, não deixava descendentes e aparece um filho.
E foste tu que descobriste?
E, portanto, pode-se dizer que eu não descobri o filho do Salgueiro Maia. O filho do Salgueiro Maia é que descobriu que tinha um pai e que vive, portanto, ele vive, o jovem vive nos Estados Unidos. Inicialmente pensava-se que poderia ser alguém que viesse para querer reclamar alguma coisa. Não era, não vinha reclamar nada. A única coisa que ele queria era ser reconhecido como filho de Salgueiro Maia. E, portanto, isso decorreu, entretanto, um processo de paternidade no tribunal. E eu sinto que eu dei o contributo para a minha profissão, a minha classe e para o meu crescimento e para a história de Portugal.
Até porque, por vezes, ser jornalista num órgão regional não é fácil, desde logo, devido à proximidade com as pessoas visadas nas notícias. Como é que tu lidas com isso? És ou já foste alvo de pressões?
Diria mais que pressões, já fui alvo de más criações, como dizem os mais velhos, né? A má criação. Ou seja, a má educação, a arrogância e prepotência. Já fui o alvo de inúmeros processos judiciais, não sei quantos.
E como é que costumam acabar?
Os quais nunca fui a julgamento, ou seja, que nunca chegou a fase de julgamento.
Não havia mesmo, no fundo, assunto para ser ali do tribunal.
Exatamente. Portanto, ameaças e outras coisas que tens.
Faz parte da profissão, não é?
Exatamente. Nunca tive nenhuma situação grave, como recordo, mas pronto, já tive algumas que aconteceram. Eu, quanto a isso, dou uma relativa importância. As coisas têm importância que nós
tem.
Queremos nada.
Exato. E tu vês-te no mundo do jornalismo por muitos mais anos? É isto mesmo que tu gostas de fazer?
Eu costumo dizer que é assim, algumas coisas na minha vida de quando era novo, jovem, e algumas inclusivamente agora, mas menos, não é? Acho que nós, à medida que vamos ficando velhos, acho que deixamos-nos acontecer algumas coisas que às vezes gostávamos que nos acontecesse. A questão é, eu caí um bocado nisto de paraquedas, porque isto não era definitivamente a área que eu tinha pensado. Seguir.
Qual é que era a área?
Eu andava ali entretido entre a arquitetura e qualquer coisa.
Pois é, porque tu tinhas imenso jeito para desenhar e para pintar e para fazer quadros, tinhas muito jeito para isso, tinhas.
Portanto, andava ali entre a arquitetura, belas artes, qualquer coisa do género, e até cheguei a pensar em agricultura, mas pronto. Mas tinha um problema, que era a matemática, e hoje já percebo qualquer coisinha de matemática, mas era na altura em que eu devia ter percebido. E, portanto, andava, e isto acabou por ir acontecendo, e enraizou-se, e, portanto, como eu costumo dizer, eu caí de paraquedas nisto, mas eu ainda continuo agarrado ao paraquedas, porque ainda vou continuando. Portanto, quer dizer, as pessoas, não sei se são para aquilo que nascem, né? Ou se nascem para alguma coisa. Eu não sei se nasci para isto, ou se isto nasceu para mim.
Tiveste a oportunidade, tiveste essa oportunidade e conseguiste agarrá-la da melhor forma. Obviamente, tens feito um trabalho muito profissional nesta área e vais continuar.
E vou dizer uma coisa, que é assim, e não tenho problema nenhum com isto, assim, eu não terminei o meu curso superior por causa da minha profissão, portanto, e continuo lá com umas cadeiras por fazer que, enfim, não me arrependo, nem deixo de me arrepender.
Qualquer dia ainda voltas lá.
Foram opções, mas isto para dizer que, efetivamente, pronto, eu não sou licenciado, mas sou um...
Tiveste a escola do jornalismo.
Não sou um licenciado, mas sou um amante da profissão.
E olha, com isto tudo já passaram mais de 20 minutos, passaram a correr, e como habitual, a terminar, vou pedir-te então que deixes aqui três sugestões, uma cinematográfica ou televisiva. Qual é a tua sugestão?
A cinematográfica, e ia sugerir aqui, eu acho que é um filme que não é muito conhecido, já passou na televisão uma vez ou duas, vou aqui nomear um filme que se chama Capitão Corelli, que no fundo é uma história que se passa numa ilha grega e que retrata sobretudo a esperança do amor e a brutalidade da guerra, porque passa-se efetivamente num período de guerra. E num período desses tão, tão difícil, é possível descobrir também o amor.
Portanto, Capitão Corelli.
É um filme muito interessante, se alguém conseguir encontrá-lo.
Muito bem. E uma sugestão musical? Qual é a tua sugestão?
Uma sugestão musical, eu podia enumerar aqui uma série de grupos, mas eu vou, até por uma questão de proximidade e até de amizade, e porque ainda há pouco encontrei o vocalista desse grupo no café. Ultimamente temos encontrado mais vezes, mas chegamos a estar anos que não nos encontramos, não nos vemos. E portanto eu vou sugerir DCM. Eu penso então que isto é as iniciais de Duval, Caipira e Marques.
É isso mesmo, tiveste com o Santo Caipira então.
E há de ser um
Exatamente.
Convidado.
Há de ser
dois
um convidado.
Elementos de Almirim e um de Alpiarça, que têm uma interação, e eles próprios uma amizade, que também já perdura há muitos anos e que sente na música que
e tem uma sonoridade fantástica, os DCM.
Exatamente.
Uma boa sugestão. E finalmente, a terminar, uma sugestão de leitura.
Vou sugerir aqui um autor que se chama Magnus Miles. Foi condutor de autocarros em Londres, e no primeiro romance que escreveu, salvo erro, foi mesmo este que eu já li, O Corral das Bestas. Portanto, ganhou logo um prémio literário. E, portanto, também é um livro interessantíssimo, que fala, sobre a vida de uma forma, às vezes, um pouco prática e brutal, como é a vida na realidade.
Olha, Palmer, gostei muito de ter estado à conversa contigo. Obrigado pela tua disponibilidade.
Obrigado eu, mais uma vez.
E vamos certamente continuar a ler as tuas notícias e reportagens no Mirante. Quanto a nós, voltaremos já na próxima semana com um novo episódio de 20 Minutos ao Acaso e com mais um convidado. Fique atento e continue a seguir-nos no nosso blog em 20minutosaoacaso.wordpress.com, e nós voltamos para a semana. Até breve.
20 Minutos ao Acaso. Conversas sobre percursos de vida de pessoas comuns. 20 Minutos ao Acaso é uma partilha de experiências em curtas conversas sob a forma de podcast. Com protagonistas do nosso cotidiano, vamos de tema em tema ao acaso durante 20 minutos.